Olá, muito boa tarde. O secretário regional de... Perdão, o Serviço Regional da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores demonstrou em comunicado total disponibilidade e prontidão para integrar a equipa nacional de busca e salvamento no seguimento da atividade sísmica que atingiu a Turquia. De acordo com a Proteção Civil, no dia 6 de fevereiro, imediatamente após a notícia ter sido noticiada a ocorrência do sismo que atingiu a Turquia, a região tomou a iniciativa de contactar a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e demonstrou total disponibilidade e prontidão para integrar a equipa nacional de busca e salvamento a projetar através do envio de um cenário de catástrofe de meios operacionais humanos e regionais. A Autoridade Nacional registou a disponibilidade dos meios oferecidos, tendo, no entanto, prestado informação de que, à data, as equipas nacionais já se encontravam completas e prontas para serem projetadas, explica a mesma nota publicada na página de internet do Governo Regional. O Proteção Civil reiterou ainda, perante a Autoridade Nacional, a sua disponibilidade de colaboração em eventuais necessidades futuras. O PSD destacou o empenho do Governo Regional na manutenção do posto avançado dos bombeiros da Calheta na Vila do Topo, salientando que o Executivo garantiu as condições necessárias à continuidade do serviço, ao contrário da governação socialista.
Em 2018 houve um requerimento do PSD em relação aos bombeiros do topo e a resposta de então foi que o serviço deveria funcionar como funciona até hoje, mas o que nos espanta é que não houve a preocupação de dotar de meios financeiros a corporação para prestar esse serviço. Contrariamente ao que tem sido feito agora, e a mim espanta-me muito esta preocupação súbita do Partido Socialista em relação ao posto avançado do topo, porque quando teve a possibilidade de o fazer e dotar alguns meios, esta associação para efetuar esse serviço, assumiu para o lado e não fez o que podia ser feito. Portanto, espanta-nos agora essa súbita preocupação. Não gostamos de forma alguma que se instrumentalize as populações por interesses políticos. Na nossa opinião, o socorro das pessoas é o fundamental e está acima de tudo. Este governo, nesta associação, como em todas as restantes desta região, tem procurado criar formas de dotar de meios as suas instituições, as suas associações, para prestar esse auxílio. Nos casos aqui da Calheta, como referi, foi dotar de mais dois tripulantes esta associação. Como sempre, este governo manteve-se disponível para analisar o tipo de situações que possam ajudar a criar mais meios financeiros para esta associação da Calheta poder desempenhar de melhor forma todo o seu trabalho.
Paulo Silveira falava após uma reunião com os responsáveis pelos bombeiros voluntários da Calheta. A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram hoje para a agitação marítima no arquipélago, desta segunda até amanhã, com ondas que podem atingir os 11 metros. De acordo com o comunicado da Marinha, a previsão do estado do mar aponta para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no arquipélago a partir de hoje e até ao final do dia de amanhã. A agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os 6 metros e uma altura máxima de 11 metros, com um período médio a variar entre os 11 e os 13 segundos. São esperados ventos provenientes do quadrante noroeste com uma intensidade média de 55 km por hora e rajadas até aos 100 km por hora. A Marinha alerta para os cuidados a ter tanto na preparação de uma ida para o mar como quando estão no mar ou em zonas costeiras, devendo-se reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas. São desaconselhados os passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplos os molhos de proteção dos portos, ribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda, bem como a pesca lúdica. Uma mulher de 23 anos faleceu na sequência de um acidente de viação ocorrido na tarde de sábado no lugar da Várzea, no concelho de Ponta Delgada. Segundo o Comando Regional dos Açores, da PSP, o acidente aconteceu quando uma viatura que seguia no sentido Mosteiros-Ponta Delgada se despistou e embateu de frente contra outra viatura que seguia em sentido contrário. A vítima mortal era a passageira do automóvel que se despistou, tendo o condutor sido transportado para o hospital com ferimentos graves. Segundo a PSP, quer o condutor, quer a passageira da viatura que se despistou, estavam sem cinto de segurança quando aconteceu o acidente. Por seu lado, o condutor do outro automóvel envolvido neste acidente ficou apenas com ferimentos ligeiros. Na sequência deste acidente mortal, a PSP alerta para a necessidade do cumprimento dos limites de velocidade nas vias públicas e para a utilização do cinto de segurança no sentido de prevenir acidentes de aviação com consequências graves.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O líder do PSD Açores, José Manuel Bolieiro, considerou este domingo que os bons resultados da governação do PSD, do CDS e do PPM incomodam o Partido Socialista, exemplificando com a menor taxa de desemprego do país. De acordo com Bolieiro, outro exemplo é a projeção de uma mobilidade nos Açores com a criação da tarifa Açores.
A menor taxa de desemprego no país atualmente é nos Açores. O maior número de empregados, isto é, de atividade, é, com base nesta governação, de agora. O maior número de professores com vínculos estáveis ao quadro das nossas escolas é de agora, porque acabamos com a precariedade laboral dos docentes e estimulamos o fim da contratação sucessiva a termo. Nós valorizamos e prestigiamos as carreiras na área da saúde. Nós potenciamos uma economia mais liberta da carga fiscal. E fico sempre com a sensação que estes bons resultados da nossa governação, da coligação, incomoda o Partido Socialista. Porque compara o seu passado, exercita este arrastar do seu passado para o nosso presente com uma infelicidade. Estamos a fazer melhor com menos. Nós estamos hoje melhor, apesar do Partido Socialista. Porque fomos convictos nas nossas causas. É por isso que eu não posso aceitar como razoável, até mesmo eticamente aceitável no debate político, democrático, leal, que se diga que agora vivemos um problema grave com a SATA. O autor da herança é hoje moralmente meritório em qualquer crítica em relação ao processo de salvação da SATA que esta governação está a desenvolver?
O líder social-democrata e presidente do governo falava no 22º Congresso da JSD, onde destacou o papel importante da organização de juventude do partido.
E eu sinto que a JSD é melhor neste papel que vislumbra o futuro do Partido Socialista que arrasta o seu passado para o nosso presente.
O 22º Congresso da JSD Açores elegeu Luís Raposo como presidente da Organização da Juventude Social Democrata. José Manuel Bolieiro respondia assim a Vasco Cordeiro, que alertou no passado sábado para a degradação da situação social, económica e financeira da região. O líder do PS Açores culpa o atual governo regional e os seus parceiros políticos.
Quer no conjunto dos 5 partidos que apoiam o governo, quer dentro do próprio governo. Todos nós assistimos às birras e às ameaças dos parceiros da coligação. Nós chegamos ao cúmulo de ter um secretário da Saúde que faça a nomeação, por exemplo, de uma presidente do Conselho de Administração do Hospital Ponta Delgada da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, revela um claro incómodo e não quer sequer ser associado a estas opções. É este o governo que os Açores precisam neste momento? Não, não é.
Vasco Cordeiro lamentou ainda que numa situação adversa como esta, o Governo Regional não tenha tido capacidade para aumentar o investimento público da região, acusando mesmo o Executivo liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro de estar a estrangular a economia regional. O Partido Socialista já reagiu às declarações de José Manuel Bolieiro e acusa o Presidente do Governo de estar aliado da realidade e agastado com a democracia.
Parece que temos um governo regional que vive num mundo que é cada vez só seu. É que perante a denúncia de dificuldades, falhas, omissões ou urgência de intervenção, o governo regional e os 5 partidos que o suportam, o PSD, o CDS, o PPM, o Chega e a Iniciativa Liberal, oscilam entre dois caminhos. Ou enveredam pela tentativa grosseira de desqualificação pessoal e institucional do mensageiro, ou fecham os olhos e imaginam-se numa outra região, numa outra realidade, num outro mundo.
De acordo com Humberto Messias e destacando dados do Instituto Nacional de Estatística, setores como habitação e educação caminham no sentido oposto ao que deviam caminhar.
Os Açores, entre 2020 e 2021, são a região do país em que a taxa de risco de pobreza cresceu 15%. A taxa de privação material severa aumentou 11%, a desigualdade aumentou 5% e a sobrelotação de habitação aumentou 21%. Segundo o mesmo INE, a taxa de abandono escolar precoce nos Açores já aumentou 3,5 pontos percentuais, situando-se agora em 26,5%. E, portanto, este é o espelho da governação que o Dr. José Manuel Bolheiro afirma ser uma governação de sucesso.
Destacando dados do Banco de Portugal e do próprio Governo Regional, Bert Messias alerta ainda que os açorianos nunca pagaram tanto dinheiro através dos seus impostos. Para o vice-presidente do Partido Socialista, José Manuel Bolheiro revela incómodo com as questões que o líder do PS Açores, Vasco Cordeiro, colocou ao Governo Regional, nomeadamente sobre o plano de reestruturação da SATA, sobre a antecipação de verbas do PRR e sobre o contrato para a existência de um navio específico para garantir o abastecimento à Ilha das Flores. Os partidos de coligação PSD, CDS e PPM querem que o Governo Regional encontre uma solução para o abastecimento regular às flores até serem repostas as condições do Porto da Ilha, pedindo também à República um regime simplificado de contratação pública. Para os deputados e no que toca ao abastecimento às flores, tal terá de passar pelo fretamento de um navio especificamente dedicado a esse fim, que reúna as condições adequadas à realização da operação no Porto das Lajes das Flores, até que sejam repostas, através da conclusão das obras de proteção de emergência da Ponte Caixa, as necessárias condições de segurança e operacionalidade. Por outro lado, os parlamentares querem que a Assembleia Regional recomende ao Governo que diligencie junto do Governo da República para que seja decretada a situação de calamidade na Ilha das Flores e criado um regime simplificado de contratação pública. Tal regime deve abranger o abastecimento marítimo de mercadorias e as obras de recuperação dos estragos causados no Porto das Lajes das Flores pelo furacão Lourenço e pela tempestade Efrain. A intenção é repor o mais rapidamente possível as normais condições de operacionalidade da infraestrutura portuária. O Bloco de Esquerda vai levar ao Parlamento dos Açores uma proposta com recomendações para prevenir e combater a existência de situações de violência obstétrica nos hospitais da região. O Bloco realçou que o testemunho de muitas mulheres e homens confirma que este tipo de violência é uma realidade nos Açores, mas faltam elementos para caracterizar e quantificar.
É preciso conhecer com detalhe o panorama da gravidez, parto e pós-parto nos Açores para o melhorar. É preciso reconhecer a existência da violência obstétrica para a erradicar. É preciso formar e informar para garantir o respeito pelos direitos das mulheres, pelos nossos direitos. E é verdade que nos faltam dados concretos sobre a situação presente e queremos passar a tê-los. Precisamos também de trabalhar em dois aspectos fundamentais: o reconhecimento público da existência destas situações de violência, a par de um trabalho aturado para a sua prevenção e o seu combate.
Vera Pires, deputada do Bloco de Esquerda, em declarações no encerramento do debate público sobre violência obstétrica, promovido pelo Bloco de Esquerda em Ponta Delgada.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas salientou que o alojamento local nos Açores é reconhecido como sendo de elevada qualidade no serviço prestado e de grande satisfação por parte dos turistas que visitam a região. A titular da pasta do turismo destacou os números que o alojamento local reúne e os seus desafios.
O alojamento local não está tão treinado e não tem tantas ferramentas como têm os hotéis e outras entidades que estão neste setor de atividade para darem estatísticas. As estatísticas são fundamentais para o alojamento local, para eles próprios se imporem como segmento do setor do alojamento, e nesse sentido estamos sempre disponíveis para trabalhar. O alojamento local neste momento tem mais camas do que todo o restante alojamento hoteleiro e de turismo espaço rural, e portanto tem mais de 18 mil camas nos Açores, e portanto é um número muito significativo e muito importante para a nossa oferta turística.
Berta Cabral falava à margem de uma audiência de apresentação de cumprimentos com a nova direção da Associação de Alojamento Local dos Açores. A nova direção da associação, eleita recentemente, tem como presidente João Pinheiro.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Hoje comemora-se o Dia Mundial da Rádio. Esta que faz sonhar, entretém e anima qualquer um em qualquer lugar, no entanto, também pode encurtar distâncias e matar saudades. A Atlântida foi tentar perceber qual a importância da rádio além fronteiras e falou com alguns imigrantes. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Fernando Moraes, de 81 anos e emigrado há 56 na Califórnia, nos Estados Unidos da América, fala-nos do porquê e o que mais o atrai a ouvir rádio açoriana.
Não ouço muito rádio aqui nos Estados Unidos, mas uma vez por outra gosto de ligar para a Rádio Atlântida através da internet, num meio de ligação com a minha terra e com o que se passa na minha terra. Para mim é um prazer manter-me sempre a par, especialmente notícias, e gosto muito de ouvir ainda música portuguesa quando a rádio tem grupos de programas de música portuguesa.
Há um mês em Toronto, no Canadá, está Cátia Carreiro. A jovem de 26 anos revela-nos a importância da rádio neste período de adaptação.
Acaba por tornar-se uma boa companhia em todos os momentos. De um modo geral, gosto de tudo, mas de facto acaba por dar maior atenção às notícias que transmite. Acaba por se tornar uma forma de manter o contacto com as minhas raízes, de encurtar de certo modo a distância que nos separa. Para mim é a melhor forma de me manter atualizada sobre tudo o que se passa na região.
Também no Canadá, mas a viver há 15 anos na província de Ontário, está Nuno Ventura, de 45 anos. Afirma que gosta de ouvir um pouco de tudo, mas confessa que adora os noticiários para estar a par de tudo o que se passa no mundo. Adianta ainda que, para saber mais sobre as suas origens, acede às rádios regionais através dos aplicativos móveis.
Realmente escuto e gosto de ouvir as rádios regionais através do telemóvel e de aplicativos que me trazem até a mim algumas das nossas rádios regionais, nomeadamente a Rádio Atlântida. É, sem dúvida alguma, uma alegria estar sempre a par daquilo que se passa na nossa região Açores e, nomeadamente, na nossa ilha de São Miguel também. Mas adoro, acho que me mantém sempre ligado à nossa terra natal.
E o que sentem ao ligarem-se através deste meio de comunicação?
A impressão de que, naquele momento em que estou a ouvir a rádio açoriana, lá estou. E se aproxima muito da minha ilha, de tudo que eu vivia no tempo em que estava em São Miguel. Realmente torna-me mais próximo daquilo que é meu, daquilo que da minha nacionalidade, do lugar onde nasci.
É um mix de sentimentos, mas sem dúvida que aquilo que mais se destaca é o da saudade, do que fica para trás.
O sentimento de ouvir rádios açorianas é, sem dúvida alguma, muito bom. É um sentimento de proximidade com a terra. É um sentimento que encurta de longa distância. E este grande mar que temos entre Portugal e o Canadá e o estrangeiro, nomeadamente, né? Para além de me manter informado sobre o nosso país, sobre as situações políticas e económicas da nossa região, para além disso, me dá este conforto de estar perto daquilo que é nosso e da nossa terra.
A importância da rádio na vida dos imigrantes açorianos. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Rádio. A data foi declarada em 2011 pela Unesco e a primeira celebração deste dia aconteceu em 2012. O objetivo é recordar o seu papel único de chegar até às pessoas em qualquer parte do mundo.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. E ainda a propósito do Dia Mundial da Rádio, o diretor-geral da Rádio Atlântida, Carlos Pires Antunes, deixa neste Informação Açores uma mensagem.
Dia 13 de Fevereiro. Esta data foi proclamada em 2011 pelos Estados-membros da Unesco e aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2012 para o Dia Mundial da Rádio. A rádio é um meio de comunicação com o poder para celebrar a humanidade em toda a sua diversidade. além de ser uma plataforma para o discurso democrático. No âmbito mundial, a rádio continua a ser o meio mais amplamente usado, escreve a Organização da ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura. A evolução e a inovação acompanhando as facilidades geradas pelas novas tecnologias e pela internet são fatores preponderantes para este meio mídia. Também a Atlântida soube posicionar-se para melhor satisfazer um auditório cada vez mais diversificado em vários meios e plataformas de audição em todo o planeta há mais de 26 anos. A rádio aumentou muito o seu auditório, quase impossível de quantificar, dado a imensidão de formas e meios de audição. No entanto, os seus inimigos continuam a dizer que a rádio já não tem valor. Tal como diziam outros profetas da desgraça, quando se vulgarizou o uso do videogravador. Apregoavam então, no início dos anos 70, que a rádio tinha os dias contados. Felizmente enganaram-se, porque a rádio está viva e bem viva. A rádio recomenda-se. Ouça a sua rádio preferida no carro, em casa, no trabalho ou em férias. Use e abuse dos meios ao seu alcance para uma boa sintonia. A rádio segue e é um dos meios mais confiáveis. A rádio é muito resistente. Em situações de catástrofe, é o primeiro meio, provavelmente o único que vamos poder usar para podermos comunicar e passar mensagens que outros meios de comunicação não conseguirão. O mundo muda, a rádio evolui. A rádio tem se adaptado com resiliência e sustentabilidade às novas tecnologias para manter-se e para obter mobilidade e acessibilidade para todos e em todos os lugares. Devemos salientar os serviços da rádio na nossa sociedade, com destaque para os desastres naturais, crises socioeconómicas, epidemias, etc. A rádio está presente na vida de qualquer pessoa, em qualquer país do mundo e de qualquer procedência para poder informar. A Atlântida comemorará em breve, já no próximo dia 25 de março, o seu 35º aniversário. E nestas 3 décadas e meia, muito aconteceu e muito divulgamos e muito promovemos. Porque a rádio é o meio mais confiável e eficaz para atingir todas as classes sociais e etárias. Viva a rádio! Feliz Dia da Rádio!
E é com a mensagem de Carlos Pires Antunes, diretor-geral da Rádio Atlântida, que terminamos o Informação Açores neste Dia Mundial da Rádio. Tenha uma boa segunda-feira e uma ótima semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.